Senhor presidente, pela ordem... Ah, desculpa. Agora é a senadora Litz da Mata. Eu gostaria aproveitar, se eu for a próxima, do primeiro bloco, se eu pudesse fazer as minhas perguntas junto com este bloco.
Sem problema.
Obrigada.
Agora, a extraordinária capacidade de objetividade e síntese da senadora Litz da Mata. Com a palavra, senadora.
Exatamente, deputada. Eu que ainda estou aqui disfônica completamente, mas acho que muito já foi dito, questionado. Eu creio que discutir o desafio da educação no Brasil não existe sem discutir o seu financiamento. Aliás, a educação, a saúde e a segurança pública hoje são os desafios dos estados brasileiros, das políticas públicas brasileiras e, objetivamente, vinculado a eles, um modelo de financiamento. Há uma, sem dúvida, concentração de recursos no poder federal que nós precisamos reverter. A Constituição de 88 deu passos nesse sentido, mas nos últimos 20 anos houve um retrocesso, sem dúvida. E não vamos acabar a discussão a respeito desse assunto aqui nessa sessão. Nós vamos ter a possibilidade de debater e evoluir nessa discussão. Por isso mesmo, eu creio que, diante desse desafio que o ministro colocou aqui com muita competência, nós deveríamos analisar o governo brasileiro, uma reavaliação da sua posição e assumir a ideia dos 10% do PIB para a educação. Assim como creio que nós devemos analisar o pré-sal tendo como meta central a educação. Não quero aparecer como apenas mais radical do que as posições aqui apresentadas, que creio representam o esforço do Congresso Nacional, dos movimentos populares, de compreenderem o desafio da educação, como é o caso da discussão dos 50% do pré-sal para a educação. Mas se nós não tivermos a compreensão que o desafio essencial da saúde e da segurança pública passam pela educação, nós não vamos dar o salto necessário. Por isso, creio que pensar em ser mais ousados ainda e caminhar para ter um pré-sal que alcance 80%, 70% da sua utilização em educação, ciência e tecnologia e inovação, não é demais. Não é demais em relação ao Brasil e ao vazio que nós temos de superar. O próprio ministro disse do nosso vazio, da nossa distância de mais de 300 anos na formação da primeira universidade. Quando o ministro foi chamado a ser ministro, muitos educadores se mostraram preocupados, dizendo: vai cuidar só de educação. É um professor de nível superior, ministro da Ciência e Tecnologia. Portanto, vai cuidar apenas da educação de nível superior. E nós nos damos o luxo, no Brasil, de estabelecermos, inclusive, uma disputa e uma dicotomia entre a indispensável centralização de nosso esforço na meta de alfabetizar na idade certa, que é o desafio número zero do Brasil e da educação pública brasileira, porque nós estamos discutindo a educação pública, a realidade da educação particular é outra, é o universo daqueles que não têm acesso à educação, porque não têm forças econômicas, financeiras, para lhe dar esse acesso que nós estamos discutindo, e, portanto, o universo da obrigatoriedade do Estado. Portanto, eu achei extremamente importante sua fala, ministro, a clareza do seu raciocínio quanto ao nosso desafio essencial de alfabetizar na idade certa, como sendo o desafio da escola pública brasileira. Mas nós estamos tão atrasados que nós temos que fazer este desafio e, ao mesmo tempo, expandir de forma acelerada o ensino de nível superior no Brasil e o ensino tecnológico. E aí nós ficamos na posição de trocar o pneu do carro com o carro andando, ou quase andando, como na Fórmula 1. É esta que é a situação figurada da educação brasileira, simbólica. Portanto, o senhor não vai enfrentar um desafio fácil, nem os prefeitos e nem os governos enfrentam um desafio fácil na questão da educação. Aliás, quero dizer que não estou contaminada pela discussão do governo de Lula e do governo de Fernando Henrique. Como não sou nem PT nem PSDB, né, fico até distanciada dessa discussão. Reconheço na biografia dos três últimos presidentes da República uma extraordinária contribuição à luta democrática brasileira. E reconheço nessas biografias talvez uma grande falha, fruto do momento político que vivíamos, não é? Que é o fato de nenhum dos três ter podido ser, ter tido a oportunidade de ser nem prefeito nem governador. E, portanto, talvez por isso não compreenderem de forma tão necessária, com tanto afinco, a dificuldade do financiamento na ponta do serviço de educação, de saúde e de segurança pública, que é o grande desafio do Estado brasileiro desse momento. Fizeram grandes esforços nessa direção, mas a mobilização dos prefeitos e dos governadores em relação ao pagamento do piso demonstram claramente as dificuldades existentes. E essa dificuldade existente não é fruto da birra de nenhum governador, da birra de nenhum prefeito. É fruto da dificuldade. R$ 1.451 não resolve a situação dos professores brasileiros e, no entanto, é difícil de ser pago pelo Estado, pelos estados regionais e pelos prefeitos do nosso país. Então, ninguém achava que ia ser fácil quando votou. O desafio nosso agora, do Ministério da Educação, dos governos estaduais e do Senado e da Câmara dos Deputados, é ajudar para que nós possamos superar as dificuldades, garantindo, claro, a execução do piso. Então, eu quero dizer que participo desse esforço de que nós precisamos ter um plano básico de educação continuada e de discutir o seu financiamento. Tudo que nós discutimos aqui, eu tenho uma experiência que vem de prefeitura, portanto, diferente dos que falaram aqui. Eu fico pensando a todo momento, quando esse aparelho chegar na escola pública municipal, a necessidade do financiamento da segurança. Segurança na escola hoje é uma questão essencial para a realização da escola pública nos grandes centros urbanos brasileiros. A segurança do professor nas áreas periféricas, a segurança do aluno. O nosso desafio não está apenas em garantir o salário, em garantir a tecnologia, em garantir a educação e a formação continuada e qualificação dos professores, mas de ter uma série de políticas sociais que permita com que o ambiente da escola pública, o ambiente vivido pelo aluno da escola pública, seja um ambiente que permita o seu desenvolvimento. Portanto, eu quero parabenizar o ministro, que o homem público que tem sua história no parlamento brasileiro e na vida pública nacional, que tem um convencimento que terá todos os compromissos de assumir esses princípios aqui anunciados. E contará, sem dúvida nenhuma, com o apoio do Senado Federal e desta Comissão de Educação para que nós possamos travar o debate e dar uma contribuição cada vez maior ao governo brasileiro. Obrigada.
Obrigado, senhor presidente. Senhor ministro Mercadante, quero lhe desejar boa sorte na sua gestão no Ministério da Educação. Com certeza é o maior desafio do país hoje, é nós revertermos os indicadores, os números no ranking internacional e nacional da educação no Brasil. Precisamos, de fato, de uma grande revolução para que o Brasil possa dar oportunidade a todos os seus para usufruir desse grande crescimento que é esperado para nós, para 2020, para 2050. para que não apenas uma meia dúzia de pessoas possam usufruir disso, mas que a grande maioria dos brasileiros possam merecidamente usufruir dessas oportunidades. Senhor ministro, escola de tempo integral é pago 1,3% por matrícula, 30% a mais para escola de tempo integral. Eu gostaria de dizer que é pouco. De fato, se o tempo é integral, deveria ser 100% do tempo de meio período. Mas nós conhecemos as condições e que não é necessário 100%. Que com 50%, pelo menos, nós poderíamos contornar bem a situação. Especialmente por conta do piso salarial, do piso básico. Isso tem trazido muitas dificuldades. Se antes um prefeito podia, ou um secretário de Estado, poderia gastar no mínimo 60% com educação, hoje ele está gastando quase que 100%, que não tem limite para salário de professores, ele está gastando quase os 100% para alcançar o piso do salário e principalmente na escola de tempo integral. Então, 50%, eu tenho certeza, conversando com o secretário de Educação do Tocantins, professor Danilo, que é da maior competência, que é do seu partido, do PT, e que tem demonstrado os números de que é necessário ampliar. Com relação à merenda escolar, da escola de tempo integral, a mesma coisa. Os 90 centavos foi um avanço, mas nós precisaríamos de 1,60 para três refeições, que não faria, de três refeições de extrema qualidade para que as crianças pudessem ficar bem atendidas. Nós sabemos do programa Mais Educação, que vem complementar a situação da escola de tempo integral, e que este programa possa ser ampliado, que ele possa ser fortalecido. A escola de tempo integral e o Mais Educação são dois programas importantes na direção, na complementação da escola de tempo integral. Terceiro ponto, a questão das 7 horas para que uma escola seja considerada escola de tempo integral. Na verdade, nós temos escolas e escolas. As escolas das grandes cidades, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, enfim, os grandes centros, as crianças, quanto mais tempo ficar na escola, elas serão protegidas de toda a violência que estão, principalmente, nos grandes centros. Mas, no interior do Brasil, 6 horas já tem que ser considerada escola de tempo integral, principalmente na zona rural. Quando nós falamos zona rural, não é apenas aquela escolinha que fica lá no sertão. Nós encaramos também as pequenas cidades do Brasil como as cidades do campo, as cidades do interior do país. Por quê? Porque elas vão andar longas distâncias. Se elas ficarem 7, 8, 9 horas na escola, elas vão ter que ir à noite para casa e viajar e chegar quase meia-noite. Então, nós precisamos trazer uma diferença nessa situação. E o que traz, claro que quanto mais tempo de estudo, isso está provado, mas pode comprometer e trazer um efeito negativo se as crianças do interior do Brasil ficarem submetidas a um horário extenso e depois vir nos ônibus comendo poeira, com fome, voltando para casa para dormir no outro dia cedo, voltar pela mesma estrada empoeirada, comendo poeira e com fome até chegar à escola. Então, gostaria que Vossa Excelência pudesse considerar, como na Europa, em vários países da Europa, 6 horas já é considerado escola de tempo integral. Ministro, a meritocracia foi colocada bem aqui pelo senador Paulo Bauer, é indiscutível. A meritocracia precisa ser implementada no Estado brasileiro, em todos os níveis. As pessoas precisam ser premiadas pelo seu talento. Nós não podemos tratar as pessoas de forma igual. Precisamos estimular para que essa pessoa possa buscar dentro de si toda a sua força, toda a sua competência e ser remunerada por isso, como a empresa privada faz. Por que se comenta no Brasil que as empresas privadas estão 50 anos na frente e o Estado brasileiro 50 anos para trás? Os governos. É exatamente um dos pontos básicos disso, é a implementação de uma gestão eficiente. Os nossos professores são bons, mas são seres humanos como qualquer outra pessoa e que precisam ser estimuladas e remuneradas para isso. Nós estamos implementando no governo do Tocantins a extensão rural, a assistência técnica com meritocracia, que vai ser modelo aqui para o Ministério do Desenvolvimento Social, com a ministra Tereza Campelo, para o INCRA. Nós estamos apresentando essa proposta ao Brasil, será apresentada no Fórum do Banco Mundial no Vietnã, em junho, para que as pessoas possam, de fato, tirar as famílias da pobreza no campo. Então, a meritocracia precisa não só ser estimulada, precisa ter um programa de governo federal, do MEC, exigindo, claro que dando tempo para que as escolas se adaptem, mas dando os prazos que são viáveis, mas a meritocracia precisa ser exigida em todos os níveis de educação no país. E também na saúde, não tem diferença nenhuma. Nós estamos, ministro, o cenário CNA, fazendo uma experiência numa escola de alternância, escola Che Guevara, na cidade de Monte do Carmo, no Tocantins. As crianças ficam uma semana na escola, internados, em regime de internato, e uma semana em casa. E nós, de forma inovadora no país, criamos a figura do professor da família. Naquela semana que a criança fica em casa, inteirada com seus pais, o professor vai até a casa para levar as tarefas, corrigir tarefas e dar aula ao aluno em casa. Economiza-se para o município, que os municípios do Brasil, todos nós sabemos o custo do transporte escolar hoje nas contas de uma prefeitura, mas o mais importante é o bem-estar desses alunos e a sua convivência com seus pais. Claro que nós temos escolas e escolas rurais. Nós temos escolas que é impraticável ficar uma semana na escola, uma semana em casa. Tem criança que tem que atravessar rio, que tem que atravessar distâncias imensas para chegar em casa e que precisam ficar em regime de internato. Mas tem crianças que podem ir, sim, 3 vezes na semana. O secretário Danilo Tocantins está implementando essa figura agora. 3 vezes na escola e 2 vezes na semana em casa. E vai também elaborar e transferir para o Tocantins, para a Secretaria de Educação, o professor da família. É muito mais eficaz e muito mais barato para o município. O professor ir até lá 1 vez por semana, 2 vezes por semana, do que todos os alunos virem para a escola. Só quero dizer com isso, senhor ministro, que o campo é diferente da cidade. Não são pessoas especiais, mas se encontram em circunstâncias especiais. Nem a Prova Brasil é aplicada nas escolas do campo, a não ser nas escolas seriadas, que são só 10% das escolas do campo. 90% das escolas do campo são multisseriadas. Portanto, se nós aplicarmos a Prova Brasil no campo brasileiro, os nossos números ficarão muito piores. Pois eu deixo aqui para Vossa Excelência, já entreguei no Ministério uma oportunidade, vou entregar para o Dr. Paim, um estudo que a CNA fez com a Fundação Montenegro em 2010 sobre a situação das escolas rurais no Brasil. Nós avaliamos 50 escolas em todo o Brasil e não preciso dizer da condição que elas se encontram hoje. E, por último, a questão do empreendedorismo nas escolas, no Pronatec, em todas as circunstâncias. Os alunos, os brasileiros, precisam crescer com a garra e com o espírito empreendedor. Empreendedorismo não significa ser só patrão. O empregado, o trabalhador, também precisa ser empreendedor. E ninguém fica empreendedor depois de velho, ou se fica, é muito mais difícil. Se nós pudéssemos implementar, dentro da grade curricular, a questão do empreendedorismo, no Pronatec Rural, que a CNA foi convidada pelo Ministério para praticar, das 180 horas do Pronatec Rural, que a CNA vai fazer, e o Senar, 40 horas nós vamos gastar com empreendedorismo. Nós vamos usar para trazer o empreendedorismo. Vai aprender como se tira leite, vai aprender sobre a questão leiteira, de suinicultura, de aves, mas ele vai sair aprendendo a fazer um plano de negócio para saber se aquela atividade, de fato, dá lucro ou não, para que ele tenha esse espírito inovador. Portanto, é só isso, senhor presidente e senhor ministro, agradeço a oportunidade e, posteriormente, sobre o livro didático, sobre a avaliação do livro didático, eu proporei nessa comissão uma audiência pública especial para a discussão dessa questão. Muito obrigada.